pessoas entendemos que é uma reunião muito interessante do grupo de trabalho sobre as regiões que não têm um serviço adequado e por isso alguns ainda não voltaram a esta sessão, mas agora temos uma reunião com pessoas importantes, James e Patrick do SSAC. Eles têm muito conhecimento sobre muitos assuntos e estão adiantados a nós com um debate que é aquele sobre o modelo de fazer parte de membros de responsabilidade ou de prestação de contas. Então, o SSAC, se tomou a decisão que, sem prejuízo de que se discuta aqui, talvez seria interessante para nós, nesta altura dos trabalhos, compartilhar conosco suas reflexões e o razoamento, fundamentos que levou a essa decisão, a análise, o tema do empoderamento da comunidade. Esse não é o único motivo pelo qual eles estão aqui, porque normalmente tratamos de manter um intercâmbio com eles no transcurso das reuniões sobre as questões mais técnicas que têm a ver com a estabilidade e a segurança. Mas também eles podem dar alguma informação sobre o que consideram que os governos deveriam conhecer. Uma das ideias em especial era ter uma troca de opiniões para falarmos sobre a sua avaliação das discussões sobre a transição da IAN e a responsabilidade ou de prestação de contas. Esperamos aproveitar o pouco tempo que temos. Vamos começar passando a palavra para os colaboradores aqui presentes. Fala Patrick Falstrom, eu sou presidente desse SAC e junto com Jane, que é vice-presidente desse SAC, vamos tentar de dar algumas dicas sobre esses temas que são de tão importante importância. Passemos, por favor, ao próximo slide. Passe a outra. Eu quero começar explicando que as pessoas que não conhecem o SSAC, que nós somos um comitê assessor, igual que o GAC. Nós somos 35 membros. Somos indicados pelo board da ICANN e a nossa carta orgânica, que é uma coisa muito importante para lembrar quando falemos sobre as nossas discussões, é assessorar a comunidade da ICANN e ao board da ICANN em questões ou assuntos vinculados com a segurança e a integridade, da atribuição de nomes e domínios da internet. Isso marca a carta orgânica, isso que estamos fazendo. Também assessoramos através da produção de publicações, já temos 71 publicações desde 2002. O processo que utilizamos é tal onde criamos um grupo de trabalho interno que faz pesquisa e redige documentos e depois o SSAC em conjunto revisa e aprova esses relatórios que depois são publicados. E as três publicações mais recentes, das três mais recentes, há duas que têm vinculação com a transição da custódia das funções da IANA, que é o número 069, e tem a ver com manter a segurança e estabilidade das funções da IANA ao longo da transição da custódia. Isso foi publicado em 10 de dezembro de 2014, vou fazer referência a esta publicação. Daqui a pouco também está o número 70, que foi publicado em 29 de maio, que não tem vinculação com a transição da custódia das funções da IANA, mas que tem a ver com a questão das novos TLDs e as políticas dos novos TLDs e a sua aceitação, e implementar também, ou implementados também nos navegadores, browsers, ou em outros programas informáticos. E também está o documento mais recente, que é de 8 de junho, que é o documento número 71, que incorpora nossos comentários sobre a proposta ao Grupo de Trabalho Intercomunitário sobre a melhora da responsabilidade da ICANN. Essa é nossa resposta durante o período de comentários públicos de forma aberta quanto a este processo de prestação de conta. Vamos tentar avançar um pouco a apresentação, pular alguns slides. Continuamos. Podemos passar ao slide. Que número é esse? Vamos para 16. Muito obrigado. Então, passemos diretamente aos nossos comentários sobre a proposta sobre responsabilidade. Ou prestação de contas. Mais uma vez, a Carta Orgânica diz que assessoremos a comunidade e aborda a ICANN sobre questões vinculadas com a segurança e integridade do sistema de atribuição de nomes e endereços de internet. A nossa conclusão é que, ao longo dos anos, chegamos à conclusão de que não temos nenhuma posição específica quanto ao assessoramento que nós damos, mais do que aqueles que leem nossos assessoramentos podem determinar, considerar, levar em conta esse assessoramento ou não, segundo os méritos dele. Assim, as partes que sejam afetadas vão avaliar o nosso assessoramento. De alguma forma, é um pouco específica com a relação que temos com o board, mas já falarei desse assunto. Aqui falamos que não há comentário nesse momento sobre o fato de se é necessário ter uma estrutura jurídica ou não para obrigar a ICANN e o board a contestar, ou melhor, a responder o assessoramento desse saque. Isso tem a ver com a forma em que o modelo de participação de membros das associações e de comitês assessores poderia afetar a forma em que esse saque opere, considerando seu foco mais específico sobre questões de segurança e estabilidade e a reticência a envolver-se em assuntos que vão além desse mandato. Aqui mencionamos que, dado o compromisso número 1 proposto de tomar as questões de segurança e estabilidade, não lembro especificamente todas as palavras, mas esse é um novo compromisso 1 que tem que cumprir a ICANN. Esperamos que a comunidade adote uma estrutura organizacional que reconheça o papel e importância deste tipo de assessoramento especial de alta qualidade sobre questões de segurança e estabilidade. E notamos também, claro, que nós nos vemos com uma carta orgânica que permite otorgar dito assessoramento ao board e à comunidade. Por sua vez, a recomendação do ATRT2 é que esse assessoramento formal dos comitês assessores deve ser levado em consideração pelo board da ICANN. Isso também se diz na proposta do CCWG sobre prestação de contas. Quanto a que essa recomendação de ATRT2 deveria ser implementada antes da transição. Então, de alguma forma, estamos vinculando essa estrutura, essa linha que poderia aparecer entre a nossa carta orgânica para dar assessoramento especificamente ao board e fazer com que o board tenha esse assessoramento do comitê e leve em consideração e os leve em consideração e depois de implementar esse assessoramento, caso queiram. Aí vemos então que nós temos uma função para desempenhar. E como os senhores viram no slide anterior, a nossa estrutura, na verdade, não opera de uma forma no qual esteja desenhada para participar em muitas destas outras funções propostas na estrutura de prestação de contas, onde se sugere que participem as organizações de apoio e os comitês assessores. Esse seria o fundamento da nossa posição. Não sei se tem alguma pergunta ao respeito. Para Thomas Schneider, muito obrigado, Patrick. Eu acho que há alguns elementos que são muito interessantes nessa apresentação. Por favor, aproveitem a realizar perguntas aos membros do... Estou me dirigindo aos membros do GAC. Podemos falar também das expectativas, alguns elementos que têm a ver mais com o papel que teríamos neste comitê. Então, há algumas perguntas que são talvez semelhantes e que nós também fazemos no nosso próprio comitê. Essas perguntas. Passa a palavra para Irã. Assume a palavra Irã. Obrigado, Patrick. Pode confirmar, conforme eu entendi, respeito a que esse saque não está interessado, não estaria interessado em nenhuma das 6 ou 7, porque agora você está falando em 7 também, áreas de empoderamento da comunidade, nem também, não, os mecanismos de revisão independente. Entendi claramente, não interessa nenhum deles, desses aspectos, fala Patrick Fostrom. Nós estamos reservando nossa revisão para tomar essa decisão. Devemos assinalar que, tal como opera atualmente o SSARC em si, não está desenhado para participar nesse tipo de construções. É isso o que nós falamos. Fala Thomas Schneider. Algum outro comentário? Sim, Irão assume a palavra e diz sim. É uma pergunta relacionada. Se esse saque não está desenhada para tomar alguma ação, participar nesses aspectos, se outra organização de apoio, comitê assessor, não estou falando do GAC, deixamos de lado, decide participar plenamente, o que é que pensa o SSAC? Que estará separado? Ou não importa se participam ou não, o seu interesse, de todas as formas, estará observado e respeitado, não se preocupem. Fala Patrick Folstrom, não tomamos ainda essa decisão. O que nós falamos é que se nós devemos participar em qualquer parte dessa, devemos redesenhar na forma em que nós trabalhamos. Isso é o que dizemos. Mas também estamos dizendo que para poder cumprir com o que indica a nossa carta orgânica atual e para garantir que a segurança e a estabilidade dos identificadores seja levada em consideração, por enquanto não vemos que tenhamos a necessidade de participar nessas áreas. Então, temos, além da nossa carta orgânica, o compromisso proposto número 1 da ICANN para levar em consideração a segurança e a estabilidade, junto com a proposta de que o board deve levar em consideração o assessoramento dos comitês assessores. Então, aqui temos esta conexão de que o board tem que levar em conta o nosso assessoramento e também está conectado com esse compromisso sobre segurança e estabilidade. E essa é a tarefa encarregada dentro dessa estrutura. Fala Thomas Schneider, talvez essa seja uma diferença importante entre o SSAC e o IGAC, é que o mandato dos senhores é muito preciso e limitado, enquanto o mandato do GAC, do ponto de vista de assuntos, é muito mais amplo, porque supõe que nós deveríamos poder dar assessoramento sobre questões vinculadas com as políticas públicas, o que é muito mais complexo, mais delicado. Isso não quer dizer que eu tire importância da complexidade que os senhores tratam. Talvez poderíamos aprofundar um pouco na primeira parte aqui, que vemos no slide. Os senhores esperam que em qualquer estrutura futura reconheça o seu papel e querem se assegurar que os senhores possam exercer sua função. Esse é um ponto no qual talvez, do ponto de vista conceitual, podemos ter alguma semelhança. O que significa se os senhores falam que esperam poder exercer o seu papel? Ou seja, que embora permaneçam fora dessa estrutura, querem as mesmas possibilidades para dar assessoramento e têm as mesmas expectativas de que se leve em consideração esse assessoramento, seria interessante, então, conhecer a sua opinião ao respeito. Fala Patrick Fostrom. Em primeiro lugar, sim. Essa interpretação correta deste ponto, o enunciado agora, para todas as pessoas que estão interessadas no que nós dizemos, manifestamos que não se remetam só aos slides, mas que também a todo o documento, porque aí se explicam os antecedentes, se é apenas uma síntese. Mas sim, tem dentro do correto. Por exemplo, como já disse, o requisito de que o board leve em consideração o nosso assessoramento e que a estabilidade e a segurança é um dos compromissos, são muito importantes para nós. Isso permite continuar trabalhando da forma que estamos fazendo. Como, por exemplo, como estamos constituídos segundo os estatutos da ICANN. Isso tem a ver também com a modalidade com a qual operamos. Fala Thomas Schneider, passo a palavra para a Noruega. Assume a palavra Noruega. Obrigado, senhor presidente. Obrigado também ao SSAC pela informação. Preciso um esclarecimento. O senhor comentou especificamente sobre o que manifestou ao CCWG e considera que esse grupo tem o maior impacto sobre as questões de segurança e estabilidade com relação à transição da custódia das funções da IANA. Então, a minha pergunta seria: não tem intenção de fazer comentários à proposta do CWG? É isso que eu gostaria de esclarecer. Obrigado. Assume Patrick Fontes. Não. Também há outros comentários ao respeito. Quanto ao CWG, ao trabalho desse grupo, como uma das organizações constituintes, temos que responder quanto muito nesta quinta-feira. Já avaliamos no documento desse saque, número 67, que diz, ou que descreve, o que está fazendo, está sendo a função da IANA. E no documento 68 descrevemos o que cobre, o que atinge o contrato da IANA. E no 67 escrevemos uma série de recomendações quanto ao que as comunidades operacionais deveriam considerar para se assegurar de que sua proposta cumpra os requisitos do SISAC em termos de segurança e estabilidade. O que fizemos, ou sobre o qual estamos trabalhando, entenderão que isso não pode se extrapolar assim tão facilmente, é tomar o SAC 69 e comparar as recomendações, né, nesse documento com a proposta do CWG sobrenomes. Esse é um trabalho que está em andamento, estamos analisando e vamos responder se não há nada ruim, muito ruim que aconteça, quanto muito na quinta-feira. Porque sabemos que há muitas organizações e grupos, inclusive o GAC, que podem estar interessados nesses resultados. Então, esperamos poder ter uma resposta até quinta-feira, se os senhores querem levar em conta essa data e dar um dia paralelo. Então, no SISAC, discutimos esse relatório na terça-feira, nas reuniões presenciais fechadas, e é um dos motivos principais pelos quais não posso falar muito de qual o resultado da avaliação, porque está justamente em desenvolvimento, mas esperamos apresentar algumas conclusões daqui a 2 ou 3 dias. No SISAC, no SAC 69, estão requerimentos que pedimos a comunidades operacionais para que levem em consideração especificamente estes aspectos na proposta do CWG de nomes para se fazer tudo que tem a ver com estabilidade e integridade. Fala Thomas Schneider. Quarta-feira vamos levar 3 horas para trabalhar, enquanto redigimos o comunicado para trabalhar. Se podem ler, assume a palavra Patrick Forte, podem ler o relatório 69. Aí sim, eu acho que há 7 recomendações muito específicas que nós pedimos. Eu acho que isso vai ajudar os senhores a ter ideia de onde estamos. E também, depois vamos ver, vamos dar publicar o relatório. Fala Thomas Schneider, então, lendo o documento 69, talvez encontremos algumas respostas. Irã, tem algum outro comentário? Fala Irã.
Quero uma confirmação de Patrick. Acho que disse que a recomendação que vocês fizeram é que, sem importar a estrutura adotada, vocês consideram, instruem que o board deve continuar tomando assessoria do LSSAC como antes. Isso eu entendi. Agora, a assessoria de vocês se baseia no consenso ou se baseia em algo que não é o consenso? Quero perguntá-lo pela similaridade que vocês têm, e nós também, porque é um princípio que é o 37, que fala do consenso dentro do GAC. Então, diz também que eu, como participante, o GAC pode considerar modificar essa prova de resistência. E quero saber se isso é aplicado ao SISAC, porque não estou estabelecendo uma posição a respeito do que tem que fazer o GAC. Fala Peter Falstrom. Eu poderia responder a uma pergunta diferente que não formulou em realidade. Nós pensamos que a recomendação do ATRT2, que o board tem que tomar assessoria formal dos comitês assessores, nós pensamos que é importante e entendemos também que estamos trabalhando ativamente para fazer um acompanhamento da assessoria e que a ICANN também tenha um bom acompanhamento do que está acontecendo. Tomar isso em consideração para nós, levar em consideração, e nós supomos que para vocês também, é a capacidade do board de tomar uma decisão diferente, de não continuar com a assessoria, mas sim levá-lo em consideração e explicar por que decidiu não segui-lo. É isso que nós entendemos, outras coisas que não conhecemos, etc., mas deve tomá-lo em consideração e é isso que é importante. O segundo ponto tem a ver com como nós, no SS SAC, chegamos ao consenso. Nós temos esse grupo interno que gera um documento e, após isso, verificamos dentro do LSSAC se o documento tem consenso ou não. Nos documentos, nós damos a capacidade de que os membros individuais de LSSAC que não apoiam o documento, eles têm a capacidade de adicionar um dissenso que seja textual. Se não tivermos consenso completo, então, há uma pessoa que vai dizer isso. Todos os que lerem o documento de LSSAC podem ver se é um membro individual de LSSAC que teve uma visão oposta ou contraditória e expressou. Isso também é informação para quem ler o documento, inclusive o board da ICANN. É uma maneira que eles têm para poder avaliar como vão interpretar e considerar esse documento. Para os outros documentos específicos que têm a ver com a transição da IANA, eu, como presidente pessoalmente, escolhi que, como objetivo, tínhamos que ter um requisito muito mais alto no LSSAC para realmente chegar a um consenso completo e cabal. E isso, até o momento, funcionou. Vamos ver o que acontece com o documento que estamos discutindo agora. Mas agora temos um procedimento de consenso e aceitamos a dissensão que eu devo admitir que algumas vezes aconteceu. Fala Thomas Schneider, obrigado por esse esclarecimento. Está Reino Unido e depois Espanha. Fala Reino Unido, obrigado Patrick por explicar qual é a posição do SSAC a respeito do processo de transição da IANA. Quero esclarecer, em primeiro lugar, que o ATRT2 apontou assessoria, ou marcou assessoria, em ambas as situações, manifestou que o board tinha pedido assessoria, vocês tinham iniciado, e talvez também a comunidade, mas ao mesmo tempo eu suponho que é o board. Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta, se chegarmos à quarta-feira e vem que há alguma deficiência que tem a ver com a implementação do SAC 69, qual será o processo? Haverá uma demora? Porque, em verdade, estou tentando, não quero parecer negativo, mas quero ver o que é que vocês contemplam, se essa situação se der. Fala Patrick Fostrom. Bem, vou começar com a segunda pergunta. Como nós estamos trabalhando com a segurança e estabilidade, temos um plano B. Também estamos pensando nesse cenário que vocês acabam de colocar. Mas o que devemos lembrar é a forma em que funcionam os grupos intercomunitários como esse. Onde vai apresentar a sua proposta, a possibilidade de fazer comentários sobre o conteúdo, é algo que nós já passamos essa janela para alguém. Então, é uma pergunta que é feita às organizações constituintes. Isso está na carta orgânica do CWG, nomes, e tem uma pergunta, e é essa pergunta que se deve responder. Então, a resposta à pergunta que está na carta orgânica do CWG, nomes, e é isso que devemos responder antes de quinta-feira, e acho que vamos fazê-lo na quarta. Nós, como organização concludente, vamos ter que dar essa resposta. A nossa interpretação é que nós podemos adotar e e ter comentários sempre que não se introduza nenhuma mudança significativa no documento, sem estar em violação nenhum tipo de outra coisa que seja criada e que sejam totalmente incorretas. Nós já fizemos comentários ao relatório, então se supõe que o relatório é resultado de um processo de consenso que nós, como organização constituinte, apoiamos. Então, o que está agora em análise tem a ver com a seguinte pergunta. Vocês acham que o trabalho foi feito de maneira adequada? Em lugar de perguntar se estamos satisfeitos com o conteúdo, porque nós pensamos que, em alguns casos, vamos estar de acordo com o conteúdo e às vezes vão nos levar em consideração e outras vezes não, porque isso tem a ver com o consenso que gera o CWG, e em alguns casos fomos minoria. Isso é realmente importante para lembrar qual é a pergunta que está na carta orgânica do CWG Nomes. Então, a primeira pergunta tem a ver com o board. Nossos relatórios, é possível que nós escolhamos um tema, que nos façam perguntas. Por exemplo, nos fazem perguntas do GAG, nós apresentamos relatórios, sem importar como se começa com esse processo de elaboração do relatório, nós fazemos recomendações a diferentes partes para que hajam e podem ser incluídas recomendações ao board para fazer alguma coisa nos relatórios. E nós podemos enviar recomendações ao board sem importar como foi iniciada a produção do documento. Fala, Thomas Schneider. Obrigado. Espanha tem a palavra. Fala, Espanha. Vamos tentar resumir, por favor, o comentário ou a pergunta que sejam breves. Fala, Espanha. Obrigada. Eu queria saber se o Comitê Assessor de Segurança e Estabilidade tem alguma opinião sobre a proposta que apresentou o IETF sobre protocolos e o RIR sobre os endereços IP. Fala Patrick Falstrom. Não realizamos uma avaliação de nenhuma dessas propostas em comparação com o LSSSAC 69, porque, embora esse relatório seja dirigido para todas as unidades, comunidades operacionais, nós estamos avaliando a proposta do CWG Nomes. Então, a resposta à sua pergunta é não. Não analisamos. Se vamos fazer ou não, isso é algo que poderei dizer no futuro, mas não agora. Obrigado. Fala Thomas Schneider. Bom, muito obrigado. Tenho organização dos Estados Americanos. Sim, fala OEA. É similar ao que perguntou a Espanha. Pensando nas normas atuais para considerar a sua assessoria e depois perguntar por que que não levaram em consideração. Alguém tem um registro desses novos documentos ou posições que tem a ver com essas sessões? Porque acho que tudo tem a ver com a transição, mudanças. Não sei se alguém mantém um registro para ver se é mantida uma linha com toda a assessoria, porque sabemos que temos o SSAC 69. Alguém tem um registro disso tudo? Fala, Patrick. Nós, no SSAC, tentamos manter o registro na maior medida possível, como faz o resto, e como todos aqueles que participam nesses processos. Em segundo lugar, como ouvimos do ICG, do CCWG, quando o CCWG elaborar o relatório final, o ICG decidiu que vai pedir ao CWG que veja se o CCWG cumpriu com todos os requisitos solicitados. Então, nós também esperamos no SSSAC solucionar parte do problema, mas se o CWG diz que não gerenciaram bem no seu relatório porque tinha o que se tinha que gerenciar, então temos que ver no final se existe alguma diferença entre ambas as propostas ou não. Mas a maior parte do trabalho tem que ser feita dentro desse processo em que participamos todos nós. Fala, Thomas Schneider. Obrigado, Irã. E depois fechamos. Fala, Irã. Sim, Tomás. Quero fazer um comentário para a Espanha. Eu não acho que as organizações de apoio nem os comitês assessores tenham recebido o pedido de nenhuma entidade. O pedido de fazer um comentário sobre as propostas dos IETFs e os IERs. Acho que o ICG tem que falar com eles, não o resto das organizações e comitês. E depois para Patrick, digo, diz que é sujeita à reunião, à satisfação com os requisitos mencionados no CWG, área 5, que tinha a ver com a responsabilidade, parte da pergunta, que diz no CWG que não podem dizer nesse estado qual é a situação. Então, a pergunta é, a resposta vai ter a ver com alguma qualificação mencionada ou não? Obrigado. Fala Patrick Falstrom. É uma pergunta que não posso responder porque não avaliamos. Mas considerando a carta orgânica do CWG, nomes e como estão funcionando os grupos intercomunitários, acho que se pode dar uma resposta a essa condição. Não posso dizê-lo neste momento, mas suponho que vai sair quarta ou quinta-feira. Fala, Thomas Schneider, muito obrigado. Realmente foi muito útil para nós. Houve muitos problemas que surgiram e, em verdade, vai nos servir muito para poder pensar. Muito obrigado por ter vindo e esperamos voltar a falar com vocês no futuro. Fala, Patrick Falstrom, muito obrigado. Fala, Thomas Schneider. Agora, então, vamos passar ao ponto 10, que não é um ponto em si mesmo, mas que nos dá tempo para continuar com as deliberações e com o trabalho que tem a ver com a transição e com a responsabilidade. Segundo eu entendo, o trabalho sobre a transição já se iniciou sob a liderança de Elis e parte do trabalho da secretaria. E vou dedicar mais tempo a ver o que acontece com a parte de responsabilidade, se vocês estiverem de acordo. Então, fica aberta a sessão para ouvir os comentários, perguntas sobre o que falamos hoje de manhã. Sobre a prestação de contas. E vamos, então, continuar com a discussão.
Iran, thank you.
Thank you, Thomas. Are you talking of?
Obrigado, Iran. Tem a palavra. Obrigado. Estão falando do CCWG ou CWG? O de nomes ou da melhoria da responsabilidade? Fala Thomas Schneider. Eu pensei que estava falando, mas não, em realidade é confuso. A proposta é falar do CCWG, o trabalho do CCWG. Porque acho que é o que é mais vago neste momento. Houve trocas hoje de manhã e talvez possamos só aternos a isso, ao que ouvimos. O que eu vi da reflexão do SESAC é que eles entendem muito bem qual é a sua função. E parece que há muito consenso sobre qual é a sua função, o papel, e daí decorrem as reflexões. Acho que no GAC as coisas são um pouco mais complexas sobre a função que cumprem os governos, as expectativas que se expressam, sem importar qual é a estrutura adotada, eles vão poder cumprir seu papel no sistema. E eu acho que também é válido para nós. Esperamos, supomos que os governos, dentro do futuro sistema, possam cumprir com seu papel. Talvez possam nos ajudar a entender mais o como ou algum outro aspecto que precisamos para poder cumprir com a nossa função. Nós também teríamos que falar de qual é o papel que cumprimos, mas com 20 minutos não vai ser suficiente. O que queria era que voltássemos a discutir isto depois do almoço. Países Baixos, fala Países Baixos. Obrigado, senhor presidente. Acho que é algo que... que nós poderíamos até olhar do ponto de vista do GAG, se temos o mesmo tipo de formulação. Eu adverti que o SSAC espera que possa o SSAC reconhecer sua responsabilidade. E acho que, como comitê assessoria, eu acho que isso também se aplica a nós. É uma maneira geral de manifestá-lo, mas acho que é fundamental. Obrigado. Fala Thomas Schneider. Obrigado, Países Baixos. Não, desculpem. Primeiro o Irã e depois o Reino Unido. Fala, Irã. Não. Posso passar a palavra para o Reino Unido, se quer falar. Bom, obrigado, Thomas. Então, acho que temos que explicar uma coisa. Na atualidade, está falando o Irã. A afirmação de compromisso que nós temos é um contrato entre a NTIA e a ICANN e se baseia nos requisitos da NTIA. Quando isso for transferido para a comunidade de multissetorial global, vai ser o mesmo. Então, colocamos isto no CCWG. Nós, cuidadosamente, devemos analisar todas as disposições do AOC e ver qual vai continuar e qual não, porque talvez já não sejam necessárias. A respeito de se isso foi identificado de maneira adequada ou não, existe uma área que realmente não sei se é candidata a ver o que vamos fazer no futuro. Não sei se isso vai ser eliminado, se vai haver uma sobreposição ou algo adicional entre o NTIA e a ICANN, e a segunda tem a ver com os estatutos. Hoje de manhã falamos sobre os estatutos e há duas categorias. Uma que precisa das 3/4 partes dos votos para ser aprovada e que não pode ser chamada fundamental, segundo a lei da Califórnia, e outra dos 2/3, que é o da lei tradicional. Então, nós não queremos que os que sejam candidatos para ir ao estatuto de nível superior tenham que realizar algum comentário a esse respeito. Uma das coisas com as que se relaciona o GAC tem a ver com a afirmação de compromisso 931. Esse parágrafo fala da política do juiz. E na afirmação de compromissos atual, a equipe da política do juiz é a presidência do GAC na ICANN. E agora mudamos. Então, isso faz com que todos tenhamos que analisar esse tema, que é muito importante. Infelizmente, não sei por que nós damos apenas essa tarefa à presidência do GAC e ao diretor executivo da ICANN. Acho que todos teríamos que participar, como outro tipo de revisão. Não sou a favor nem contra, mas estou simplesmente chamando a atenção sobre um ponto que devemos analisar. E o que vimos hoje de manhã, que tem a ver com as sessões 18 e 11 da prova de resistência, do stress test. E temos que ter muito cuidado sobre o processo inteiro, porque há muitas coisas que devem ser respondidas. E acho que devemos ir uma a uma para ver exatamente a situação. Essas são as duas coisas que eu queria apontar. O 931, que deve ser modificado, e o stress test, ou prova de resistência. Mais nada. Fala Thomas Schneider, Reino Unido.
Yeah, and I'm sorry, I don't know if this follows.
Obrigado, disse o Reino Unido, senhor presidente, porque eu não sei se isso tem a ver com a intervenção do colega do Irã. Mas estava pensando quanto ao fato de que o board se faça alguma discussão maior. Estava pensando nas recomendações para empoderar a comunidade segundo a proposta atual do CCWG. Lembramos que se fala da possibilidade de vetar ou fazer mudanças nos estatutos da ICANN, a seu compromisso, aos valores centrais, também a possibilidade de tirar ou de mudar os membros do board, alguns ou toda. Também se fala da possibilidade de tomar decisões ou contestar o plano estratégico e o orçamento quando o board não tenha levado em conta as contribuições da comunidade. Então, esta é a discussão por enquanto e parece que é um consenso amplo de que esses são os poderes e faculdades certas que deveriam ser estabelecidas na hora da transição. Eu não sei se o CAC está de acordo, a minha sensação é de que é um consenso amplo a favor disso. Mas a pergunta que segue é, o GAC tem uma função em alguns desses poderes, talvez não em todos, a possibilidade de remover um diretor individual, o que alguns colegas pensam que não é uma faculdade adequada para levar adiante os representantes dos governos. Então, não sei se eu estou marcando uma base para uma discussão, porque concluímos que não podemos chegar a uma conclusão sobre os mecanismos de empoderamento pela forma em que fluem as discussões nesse grupo. Mas eu não tenho totalmente certeza em que instância está o GAC quanto a apoiar essas faculdades ou assumir essas posições de forma individual. Eu não sei se o GAC quer dizer que isso não nos corresponde a nós, ou a outras partes corresponderiam esses poderes para vetar o plano estratégico, o orçamento, que talvez sejam mais importantes. Fala Thomas Nader, obrigado ao Reino Unido. Antes de passar a palavra com respeito ao que disse o colega Jiran, o parágrafo 931 fala da revisão do juiz. Mas se vemos o parágrafo 3 da afirmação de compromisso, onde se faz menção da presidência do GAC como parte daqueles que selecionam essas equipes de revisão, não é a parte do juiz, mas, em termos gerais, segundo lembro, a presidência do GAC sempre esteve no centro daqueles que podem escolher essas equipes de revisão. E se isso aplicamos aos estatutos fundamentais com essa modificação, então isso é uma coisa que deveria discutir se o GAC está de acordo ou não. Isso, no final das contas, depende do que quer fazer o GAC. Agora, com respeito ao comentário do Reino Unido, sim, isso abre um debate interessante, porque, como falamos hoje de manhã, seria útil para nós saber e analisar todas estas áreas de empoderamento e saber se temos em claro qual é o papel dos governos em cada uma delas. Porque aqui podemos falar dos governos e não necessariamente da mesma coisa. E podemos ver se há algum lugar para o GAC. Passo a palavra para a Vietnã. Assumo a palavra e disse: obrigado, senhor presidente. Eu quero compartilhar a opinião do Vietnã. Nós sabemos que na internet ganha cada vez mais importância para o desenvolvimento da sociedade e da economia do mundo todo. Então, para que a internet funcione, os recursos dela, como os nomes de domínio, tem um papel muito importante. Então, o papel que pode desempenhar a ICANN é muito importante. Mais ainda, escutei o diretor executivo da ICANN, senhor Fadi, quem dizia que a ICANN tinha pensado em envolver-se cada vez mais em áreas vinculadas às políticas, não só os recursos da internet. Então, eu acho que o papel dos governos, neste sentido, neste processo, é o de formular políticas e tomar decisões, e esta função é muito importante. Hoje de manhã, escutamos duas propostas diferentes do CWG e do CCWG. Enquanto o CWG fez uma proposta para estabelecer um órgão independente, que é a PTI, com o CC, CSC, o CCWG fez uma proposta para estabelecer um modelo de participação de membros. Então, eu tenho a sensação de que a proposta do CCWG se aproxima mais às necessidades do governo. Então, o senhor Patrick acaba de compartilhar a opinião do SSAC. E falou sobre de pedir ao board que deve levar em conta o assessoramento em termos de responsabilidade. Nós entendemos porque o assessoramento é mais amplo, o seu assessoramento é mais amplo. Mas nós nos ocupamos não só das necessidades individuais, mas também do interesse público. Então, podemos ter diferenças entre os comitês assessores e as organizações de apoio. E gostaria de ver ou de compartilhar a opinião mencionada com outras também, CSO, para ver se eles têm as mesmas preocupações com respeito ao empoderamento destas estruturas. E também ver se podemos conseguir assessoramento legal com respeito a este modelo em desenvolvimento e ver qual poderia ser o papel dos governos. Fala Thomas Schneider, obrigado. Eu acho que se torna um assunto mais importante e o papel da ICANN também se torna cada vez mais importante dentro da internet. Mas existe um consenso de que o mandato da ICANN está limitado e deve continuar limitado. A ICANN não deve se expandir em áreas nas quais não são competentes. Queria deixar ou assinalar isso. Ficam alguns minutos só e depois vamos fazer o recesso para que tenham oportunidade para aqueles que queiram participar no intercâmbio entre o board e o CCWG. São Países Baixos, Japão, não, Tailândia. Ah, quero dizer uma coisa. O elemento da revisão holística tem que ser introduzir também um cartaz com na frente de cada um. E cada, como a sala é cada vez maior, é cada vez mais difícil saber quem quer participar. Então, pedimos, por favor. E também, quem vai falar agora, então, o Irã, não, Países Baixos e a Espanha. Falam os Países Baixos. Obrigado, senhor presidente. Eu quero voltar rapidamente à pergunta que eu acho que fez os Estados Unidos antes do almoço sobre o papel dos governos e dos poderes. E eu acho que também o Reino Unido falou sobre este assunto. Eu acho que temos que dar um passo na direção de dizer qual é a função que nós temos. Não de exercer poder numa organização privada. E se fosse assim, um desses cinco mencionados, e se pensamos que nós temos que assegurar o poder, temos que isso garantir através da função. Então, temos que ver os novos mecanismos e não ver qual o poder que vamos poder exercer, senão de que forma o interesse público fica protegido. Por exemplo, dentro do nosso desse novo mecanismo, sempre existirá um mecanismo, um assessoramento do GAC para decisões fundamentais que têm a ver, digamos, não sei, sobre organismos de supervivência ou qualquer um. Então, sempre temos que ver qual é a nossa razão de ser. E com essa base, reagir aos mecanismos propostos. Obrigado. Fala Thomas Schneider, obrigado. Agora, Tailândia. Faço uma palavra Tailândia, obrigado. Senhor presidente, eu tenho algumas perguntas que têm a ver com ver o empoderamento das organizações de apoio e comitê assessores. A primeira delas, temos os critérios como para ver onde precisamos fortalecer as SO e os AC, porque primeiro temos que ver esses critérios e depois, uma vez decidido que esses dois tipos de organização têm que ser fortalecidas, temos as ferramentas de implementação adequadas para saber quem será responsável para responder e melhorar essas duas organizações a poder realizar seu trabalho? Essas são as minhas perguntas. Fala Thomas Schneider. Muito bem, vou tentar rapidamente de responder a esta pergunta. Eu sei que outros membros e participantes do CCWG podem me corrigir ou não. Eu acho que o objetivo não é fortalecer alguma instituição em especial dentro da ICANN, mas fortalecer a comunidade em termos totais, gerais. A forma na qual opera a ICANN com a comunidade na sua totalidade, obviamente que, claro, há uma diferença nos pontos de vista que tem a comunidade. Pode existir algum equilíbrio que vai depender das diferentes funções e dos diferentes papéis, mas eu acho que não há um debate sobre critério como para dar prioridades ou mudar o equilíbrio que existe entre a CCSO e a CC. Eu peço que me corrijam se estou errado. Mas eu acho que essas são as respostas às perguntas. Está Irã, Espanha, e depois eu acho que encerramos esta janela de oportunidades para o debate. Fala Irã. Eu quero voltar ao comitê de revisão. O senhor mencionou que não é só para o juiz, mas para toda a revisão, se falou, não é? Então, eu acho que devemos garantir a responsabilidade de transparência e interesse dos usuários da internet globais. Isso não temos problema. A segunda fala de preservar a segurança e a estabilidade. A terceira fala do GTLDS. E a quarta fala do juiz. Eu acho que no novo ponto 3 e 3.1 se mencionam as duas coisas. Então, eu acho que ambas as coisas são as opções que temos que levar em conta, porque antes era o presidente do GAC e agora se colocam a todos. Então, eu acho que é uma pergunta feita antes. Eu acho que não há diferença entre que esse OAC deve ser fortalecido. Mas, se vemos os documentos da CCWG, temos todos os diagramas dos seis poderes que diz que todos os ACs, comitês assessores, devem ser empoderados só num caso, exceto num caso, que são aqueles em que não decidem os diretores com direito de voto. Mas os outros, todos estão ali. Então, vai depender de nós ver se queremos exercer ou não esse poder. Mas, talvez, como mencionou Mark, talvez em algum momento temos que falar desses seis poderes e ver, então, qual é o caso para nós e qual talvez não queira ser incluído, se todos estão de acordo com isso. Caso contrário, o comentário poderia ser diferente. Obrigado, fala Thomas Schneider. Obrigado, Irã. E agora, Espanha. Assume a palavra, Espanha. Agora eu vou falar em espanhol. Para poder ir mais rápido. Eu quero manifestar a minha conformidade aos comentários da Holanda. Eu acho que precisamente é o que eu queria dizer. Eu acho que o GAC tem que analisar primeiro o que é o que verdadeiramente importa na hora de decidir se quer participar ou não nessa nova estrutura. E, com efeito, eu acho que o que mais nos deve importar é emitir bons conselhos baseados em aspectos de política pública e que esses conselhos sejam levados em conta. Devemos analisar até que ponto a possibilidade de destituir um membro do board, ou o board por completo, rejeitar o orçamento, o plano estratégico. Isso significa, inclui uma questão de interesse público. Talvez, em algum caso, sim, em outros, não. Mas o que é importante é que, nesse processo, nós, pelo menos, conservemos a capacidade que temos de influir nas decisões do board e que não vejamos condicionado, diminuído o nosso papel como assessores. Eu acho que isso é o importante. E também decidimos participar como membros nesta estrutura deveriam apareceriam alguns problemas técnicos que resolver. Porque o GAC teria 5 membros, parece, né? Nesta organização, neste comitê de membros. Deveríamos, então, decidir se os 5 membros têm que votar a mesma coisa, se cada um pode votar por si ou não, e se o GAC se abstém numa votação, porque considera que não é de interesse público participar nela, ainda assim, o comitê poderia tomar a decisão. Ou quando se precisa 75% dos votos a favor é 75% da comunidade ou dos votos emitidos. Esses são problemas de ordem secundário nos que apenas entraríamos se o GAC decidisse participar nesta estrutura. Obrigado. Assumo a palavra Thomas Schneider. Obrigado, Espanha. Se não há outro pedido de palavra... Neste momento, eu acho que, então, vamos fazer o recesso para aqueles que estiverem interessados em ir para a reunião na sala Tiro C, que eu acho que está no piso de cima. Aí vão poder participar do debate ou da reunião entre a CCWG e o board. Voltaremos aqui a essa sala às 16h para a reunião com a GNC. Por favor, estejam aqui na hora. Todo mundo 4 horas aqui. Obrigado.